ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia.
Tadeu reúne com todos os servidores da saúde e aponta metas de trabalho. Na última sexta-feira, Tadeu, secretário municipal de saúde, reuniu-se no Teatro Municipal com todos os servidores públicos ligados à Secretaria de Saúde para então apresentar quais os objetivos, metas e prioridades na área em Guaxupé. Assumi a Secretaria de Saúde na terça-feira e decidi o mais rápido possível reunir com todos os servidores públicos da saúde no município para que assim iniciemos um trabalho planejado, estruturado e buscando solucionar aqueles casos que já estão parados há tantos anos e meses, explicou Tadeu. De acordo com o prefeito Xerbinhas, uma das metas passadas ao novo secretário é para que seja desenvolvido a humanização no atendimento público. Muitas vezes não temos na hora aquela consulta ou exame, mas um bom atendimento, respeitando o cidadão e dando a atenção que merece, é indispensável. Pedi ao Tadeu que trabalhasse essa questão com todos os funcionários da saúde. A população, não somente em Guaxupé, mas no Brasil, já não aguenta mais perder numa fila de espera e com mau atendimento. A primeira ação contida no plano de saúde do secretário Tadeu será voltada aos postos de coleta de exames laboratoriais. A partir dessa segunda-feira, além do Centro de Diagnóstico Pio Damião, outras 3 unidades estarão aptas a receberem a população. Diariamente, 120 pessoas fazem exames laboratoriais. Com isso, o Pio Damião fica com uma fila enorme e traz desconforto à população. Nessa segunda-feira, o PSF do Aroeira, o PSF do Parque dos Municípios 2 e também a Unidade de Saúde no Novo Horizonte estarão prontas para realizar esses exames, trazendo mais comodidade e agilidade. Lembrando que no Pio Damião, os exames terão continuidade, avisou o secretário. O anseio da população por uma saúde com mais qualidade é grande. O Tadeu tem experiência em Guaxupé e de 6 anos em frente à Secretaria de Saúde, tendo certeza que em pouco tempo teremos a saúde humanizada, sem filas, com exames e consultas, servindo a população do jeito que todos sempre esperaram, disse Jarbinho. A reunião aconteceu com aproximadamente 200 servidores públicos municipais. Morre uma das vítimas do tráfico em acidente desta tarde. Faleceu no acidente ocorrido entre o Parque dos Municípios 1 e Bairro dos Quartetos 2, em Guaxupé, o jovem Alexandre Souza, de 19 anos, que teve parte do corpo esmagado por uma das rodas do caminhão da Construeste, responsável pela coleta de lixo na cidade, com o qual a vítima, que estava com o amigo Fernando Alves de Oliveira, de 22 anos, numa motocicleta, colidiu na Avenida Valmor Álvaro Toledo Russo nesta tarde de segunda-feira, dia 22 de julho. Alexandre deu entrada ao pronto-socorro já sem vida, conforme declarou a equipe médica à polícia militar que atendeu a ocorrência. Embora ainda não tenha sido possível obter informações técnicas e precisas da Santa Casa, sabe-se que o rapaz sofreu vários traumas internos, o que levou-lhe a óbito. Já o colega dele, Fernando, está sendo submetido à cirurgia por conta da fratura na perna. De acordo ainda com as poucas informações transmitidas à imprensa no hospital, o estado de saúde do rapaz é estável, embora ainda necessite de cuidados bastante especiais. Presente no local, bem na hora do acidente, os repórteres testemunharam a inflação das pessoas ao ver a gravidade do sinistro e a falta de uma estrutura adequada em relação ao resgate. Para se ter uma ideia, Fernando foi conduzido ao PS pela ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, a qual deixou no hospital e depois retornou para buscar Alexandre, tendo esse fato revoltado muitos dos populares presentes. Atenção você que está à procura de emprego, segue agora as vagas do Cine, almoxarife, analista fiscal, amador de ferragens, atendente de balcão, auxiliar de linha de produção, lacrador de calçados, frentista, marceneiro, montador de estruturas metálicas para comunicação visual, montador ou cortador de calçados rasteirinha, operador de caixa, serviços gerais, pedreiro ou servente de pedreiro, vendedor ou balconista, vendedor externa. O Cine de Guaxupé se encontra na Rua Tiradentes, número 19, Centro. O telefone para contato é 3559-1139.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, 23 de julho. Máxima de 18 graus e mínima de 14 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
A forte massa de ar polar que avança pelo sudeste do Brasil influencia também todo o centro-sul do país. No sudeste, a previsão é de tempo chuvoso, céu nublado, chuva e frio. No centro-sul e no leste de São Paulo, nas demais áreas paulistas e no Triângulo Mineiro, céu nublado e frio. Na cidade de São Paulo, a mínima foi de 8 graus, a máxima não vai passar de 15 graus. A frente fria avança pelo sudeste e derruba a temperatura também no Rio de Janeiro, onde a máxima hoje não vai passar de 24 graus. Previsão de aumento de nebulosidade e chuva também no sul de Minas Gerais e na zona da Mata Mineira, onde a temperatura também cai bastante nessas áreas e esfria à noite. A capital Belo Horizonte, depois de uma segunda-feira muito quente, tem queda de temperatura. A mínima foi de 16, a máxima ainda chega a 27 graus, mas nos próximos dias o ar frio influencia também a capital mineira, provocando queda de temperatura. Nos próximos dias ainda faz frio no sudeste do Brasil, com previsão de geada no centro-sul e no oeste de São Paulo. Geada já no amanhecer desta quarta-feira. O frio chega também ao centro-sul e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. André Madeira, da Clima Tempo.
Previsão do tempo.
Horas e 21 minutos aqui na sua 87 FM. Bom dia para você que tá aí sintonizado. Bom dia para você que também tá ligado aí pela www.87fm.com.br. E como todo dia, toda semana, de costume, a gente tem aqui na nossa terça-feira o resumo semanal de notícias e manchetes que viraram destaque nos jornais neste final de semana. Já aqui nos estúdios, Moza de Faria. Bom dia, Moza.
Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes da comunitária. Mais uma vez, estamos aqui para fazer os comentários sobre as notícias ocorridas nos jornais na última final de semana.
Hoje, sem a presença de Jota Araújo, a gente segue assim mesmo. A gente começa aqui, né? Pelas manchetes aqui do Jornal da Região, né? Aqui em destaque, aqui o Mozart, Exposição Nacional de Orquídeas.
É, realmente foi muito bonita, mais uma vez, um sucesso, a Exposição Nacional de Orquídeas em Goixupé, realizada no último final de semana, lá na Casa da Cultura. É, já há 61 anos que o Núcleo Orquidófilo vem presenteando Goixupé, a região e o Brasil com essa belíssima exposição. Goixupé, essa exposição, a festa, na época era a Festa das Orquídeas, iniciou-se em 1952. Um grupo de idealistas aí, o Sr. Pedro Muniz, o Antônio Nicolau, o Dr. Bertin, Dr. Isaac, na época o bispo Dom Hugo Bressani, numa reunião resolveram fazer uma exposição dessas belas flores que enfeitam todo o Brasil e o mundo aí. E a primeira exposição das orquídeas foi realizada no prédio, nas lojas da empresa Jacó Miguel Sabag, que é ali na Avenida Esquina com a Pereira do Nascimento, onde hoje funciona a F. Eu era bem criança, mas lembro muito bem disso, o comentário, e foi o início. Depois a festa foi crescendo e ficou de um sucesso nacional. E nesse ano, o patrono foi o Adolfo Radaelli, que por longo período aí presidiu o Núcleo Orquidófilo de Goixupé, certo? Foi um presidente atuante, é um cultivador de grande conhecimento da área, então ele foi homenageado e está parabéns ao Adolfo e o núcleo que o escolheu. E foi homenageado também o médico Dr. José Silvério Filho, que é uma pessoa também bastante destaque na cidade, que durante todo esse período da Exposição das Orquídeas vem prestando aí a sua colaboração e seu incentivo aos expositores. E a rainha foi a bela Carolina Lataro Santa Maria, certo? Parabéns pela escolha, uma menina bonita, elegante, que vem mais uma vez valorizar a nossa Exposição Nacional de Orquídeas.
Certo, Mozart. E ainda teve também a manchete mudança de secretariado. Foi algo bom durante essa... Foi algo que o pessoal também falou bastante durante essa semana, né, Mozart?
É, pois é, foi, já comentamos isso na semana passada, mas foi agora mais notícia no jornal, a mudança que o prefeito Jarbas fez em seu secretariado. Ele fez um rodízio, o Tadeu assume a saúde no lugar do Romeu e o Romeu assume o desenvolvimento social. O Romeu que vem fazendo também um bom serviço na saúde, e eu acredito que agora com a sua ida à área social, ele vai ser muito importante, uma vez que já tem bastante experiência, ele foi diretor por muito tempo da Casa da Criança, então conhece bem essa necessidade de Goixupé. Então, eu como cidadão goixupeano, espero que seja muito frutífera essa mudança de secretariado e que Goixupé venha a resolver o problema da saúde, que não só em Goixupé, mas em todo o Brasil, vem enfrentando uma situação bastante complicada. Esperamos que Goixupé tenha essa felicidade de resolver o problema. E falando em saúde, aproveitar aqui, Leandro, ontem houve uma... Na Câmara Municipal, apesar da Câmara estar em recesso, houve uma reunião extraordinária a pedido do prefeito municipal para aprovar o projeto de lei do Executivo número 15/2013, que dispõe sobre autoriza o Executivo a firmar convênio com consórcio para atendimento à saúde e da outras providências. Isso é um convênio que a prefeitura está formando com o Hospital de Divinolândia. O Hospital de Divinolândia é uma referência na região. Ele é administrado com os profissionais da Unicamp e da USP. Então, isso vai ser muito importante, vai ter uma série de atendimento. Acredito que com isso ele vai poder atender, dar um dinamismo maior no atendimento aos pacientes de Goxupé. E na próxima quinta-feira eu trarei, vou procurar ter mais, me informar melhor sobre esse convênio e a gente passa a devida informação a todos os ouvintes da comunitária.
Só um comentário aí, Moser. Parece que houve boatos, repito, houve boatos aí dentro da população de Goxupé que essa mudança de secretariado ocorreu por causa de algum atrito entre os próprios prefeito e vice. O que você acha disso, Moser?
Eu não tenho conhecimento, esse comentário a gente ouviu também, mas eu espero que seja só um comentário, só boato. Apesar que durante a campanha o vice-prefeito que seria o vice da saúde e seria o responsável pela saúde em Goxupé. Então não sei até que ponto que isso possa ter ocorrido. Se ocorreu, espero que não ocorra mais, que haja uma harmonia entre os gestores de Goxupé para que Goxupé vá cada vez desenvolvendo mais com o interesse de todos os goxupeanos.
Certinho. Mudando agora para as manchetes do Correio Sudoeste, terminal urbano já tem local definido.
Pois é, nós fomos aí com a publicação aí nos jornais, uma desapropriação de uma área ali na rua João Pessoa, certo? Ali no, perto da ponte do Tabuão, é uma área ali que já está desocupada há muitos anos, certo? Então, foi feita uma desapropriação, publicado o decreto desapropriatório do prefeito e comenta-se, aliás, até já a própria arquiteta da prefeitura já falou que o projeto é para fazer lá o terminal urbano e o terminal intermunicipal, que é muito importante, inclusive esse terminal intermunicipal, o pessoal que fica ali sem nenhum abrigo e fazendo, espero que o projeto seja um projeto bem feito e para valorizar a área ali e dar o conforto aos usuários do transporte coletivo Goxupé. Está de parabéns a iniciativa e esperamos que logo, logo, essa obra já seja uma realidade.
Mais uma manchete. Prefeitura está intensificando fiscalização de ambulantes.
Realmente há uma necessidade de uma fiscalização, ter uma certa ordem, uma orientação para esse pessoal, principalmente na questão de higiene, de cuidados na área de alimentação, e também que tenha um critério, porque o comerciante fixo, ele tem ali a sua despesa, o seu aluguel, as suas obrigações sociais, então o ambulante não deixa de ser um concorrente, mas é uma profissão importante também para Goxupé. Eu acho que a prefeitura não deve intensificar a fiscalização dos ambulantes, mas orientar também para que eles façam o serviço corretamente para que atendimento toda a população, que é um serviço importante também, principalmente em época de eventos. A questão do ambulante é importante para a economia da cidade.
Mais uma notícia agora, uma notícia boa, né? Guaxupé terá aterro sanitário até agosto de 2014.
Pois é, Leandro, isso é uma exigência de lei federal que exige que todo município tenha o seu aterro sanitário, certo? Guaxupé nós temos aqui, é um aterro controlado, certo? E hoje já o governo federal, o meio ambiente, já não aceita mais essa classificação de aterro controlado, a exigência do aterro sanitário. E nós tínhamos já, na gestão passada, já tinha feito um projeto do aterro sanitário para Goxupé, mas infelizmente não foi possível executar. Fizemos o plano municipal de gestão de resíduo sólido para atender um decreto de 2010, Então, isso é muito importante para Goxupé, sim. Esperamos que isso tenha a ver. Nós deixamos, o prefeito anterior deixou na prefeitura o Plano Municipal de Gestão de Resíduo Sólido e deixou um projeto que foi até elaborado pela Lago, um projeto muito bom, completo, mas com valor um pouco exagerado. E nós não tínhamos condições de atender. E hoje, na FUNASA, nós já tínhamos feito um contato na FUNASA também, e recentemente, na visita do presidente da FUNASA na MOG, aqui em Guaxupé, foi esclarecido que, fazendo um consórcio intermunicipal, há grande possibilidade da região receber recursos do governo federal para isso. Então, já seria uma economia grande para Guaxupé e com uma importância muito grande aí para o meio ambiente, que é o principal disso, certo? A questão aqui já foi tomada providência, o resíduo da saúde. Isso já desde 2010, que Guaxupé não descarta mais isso no aterro sanitário. A área que existe lá foi fechada, vamos dizer assim, lacrada. Então, e isso é feito uma empresa de posse de calda EcoSul que recolhe os resíduos de saúde aqui da prefeitura, parece que da Santa Casa também, e de consultórios médicos.
Certinho. Muita gente vai achar que essa manchete demorou para sair, mas saiu aqui no Correio Sudoeste. Prefeitura desapropria a área para construção da ETE.
Pois é, Leandro. Essa desapropriação foi uma outra área. O projeto que foi aprovado pela FUNASA e pela Supran de Varginha, que era a questão ambiental, era uma outra área que estava ali na... próxima a essa, mas entenderam, a Copasa entendeu que ali não servia. É estranho, porque se foi aprovado pela FUNASA e aprovado pelo meio ambiente, não sei, eu não conheço o projeto da Copasa, mas isso, e o prefeito, pelo jeito, vai transferir para a Copasa o recurso que nós lutamos tanto para conseguir. Aqueles 14 milhões e 600 mil reais, pelo jeito, se a área lá vai ser desapropriada para a Copasa, Guaxupé, praticamente, nós, guaxupeanos, vamos acabar pagando duas vezes. Pagar os 14 milhões e 600 e pagar mais 50% aí de tarifa sobre a taxa de água. Então, isso é lamentável que nós não tivemos a capacidade de resolver isso. É muito triste para Guaxupé, que nós, uma cidade com esse, um polo regional, não ter uma reação, uma iniciativa de pensar-se numa autarquia municipal para explorar o saneamento básico em Guaxupé. Mas eu fiz a minha parte, lutei, insisti, persisti, mas infelizmente não consegui. Então, eu espero que o prefeito é uma pessoa bem intencionada, capacitado, ele sabe o que deve estar fazendo e vai dar as devidas satisfações para a população sobre isso.
São 11 horas e 36 minutos. A gente vai para o intervalo musical aí com Roberto Carlos, A Montanha, e já a gente volta com as manchetes da Folha do Povo.
Intervalo musical.
Eu vou seguir uma luz lá no alto. Eu vou ouvir uma voz que me chama. Eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer.
Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Notícia.
2 pessoas foram presas, 1 menor foi apreendido, 5 foram autuadas e pelo menos 6 ficaram feridas depois de um confronto entre policiais e manifestantes nas imediações do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira, segundo o balanço final da Polícia Civil. Houve ainda a apreensão de 11 coquetéis Molotov. Um dos presos, que havia sido encaminhado para o 9º DP no Catete, foi liberado após pagar R$ 1.000 de fiança. Entre os feridos está um fotógrafo japonês da agência France Press, que teria sido golpeado na cabeça por um policial com um cacetete. O tumulto ocorreu por volta das 7:30 da noite da segunda-feira, depois da saída do Papa Francisco da recepção no Palácio. A Polícia Militar divulgou um vídeo que mostra o momento em que policiais são atingidos por coquetel Molotov lançado por manifestantes. A PM reagiu com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Cerca de 1.000 pessoas protestavam no local, na zona sul do Rio, pelo Estado laico e contra o governador Sérgio Cabral. Um boneco que tinha as inscrições Fora Cabral foi queimado. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Carolina Cassola.
Médicos de pelo menos 12 estados realizam hoje manifestações contra o programa Mais Médicos, que prevê a contratação de profissionais estrangeiros para trabalhar nas periferias e no interior do país. Em alguns locais, também a paralisação do atendimento nas redes pública e privada, com manutenção apenas dos serviços de urgência e emergência. Segundo a Federação Nacional dos Médicos, aderiram à paralisação os profissionais de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e do Rio Grande do Norte. Também há protestos no Distrito Federal, onde os médicos vão usar roupas ou faixas pretas para demonstrar a insatisfação com as medidas do governo e farão uma operação padrão no atendimento nos hospitais públicos e privados. No Piauí, os profissionais devem trabalhar usando o adesivo Orgulho de Ser Médico e entregarão aos pacientes uma carta relatando o impasse entre médicos e o governo federal. Estão previstas ainda novas manifestações nacionais nos dias 30 e 31 de julho. Ao vivo de Brasília, Thaís Costa.
Comunitária. Prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol. Faça sua festa no restaurante Varanda. Aniversário, casamento, confraternização e muito mais. E o restaurante Varanda não cobra taxa de salão. Não perca tempo. Ligue 035-3551-0671 e agende sua festa. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001. Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel?
Eu sei.
Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel. Ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Turbo, dublado, gênero animação, classificação livre, nas sessões das 3 horas da tarde e 19 horas. Tem também Meu Malvado Favorito 2, dublado, gênero animação, classificação livre, nas sessões das 17 horas. E O Cavaleiro Solitário, dublado, gênero ação, classificação 14 anos, nas sessões das 21 horas.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Notícia.
Consórcios crescem quase 10% no primeiro semestre. O número de participantes de consórcio registrou o crescimento de 9,6% nos primeiros 6 meses do ano, em relação ao mesmo período de 2012. No primeiro semestre, o sistema de consórcios ganhou 1 milhão e 300 mil novas adesões, somando mais de 40 bilhões de negócios, um aumento de 6,8% frente aos mesmos 6 meses de 2012. No período, houve 600 mil contemplações, momento em que, de posse da carta de crédito, os consorciados vão ao mercado para adquirir bens ou contratar serviços. As informações são da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
11 horas e 47 minutos. E a gente dá sequência aqui no nosso Guaxupé em Foco, com a gente com o nosso resumo de notícias aí. Agora entrando aí nas manchetes de final de semana do jornal Folha do Povo, a gente ouviu aí, teve aí em destaque lá, né? Simpósio da Educação apresentará 9 palestras. Moser?
É, não tem dúvida, esse simpósio da educação já ficou, virou tradição em Guaxupé, é muito importante. Essa realização desse simpósio, e esse ano tem uma notícia boa aqui, que vai ser não vai se cobrar taxa de inscrição, então os participantes vai ter, é um estímulo a mais para que os professores e educadores estejam presentes no evento, e o certificado aos participantes será conseguido aos que estiverem em todas as reuniões. E esse ano vai ser realizado no Clube Operário, que eu acho que é um local excelente tal para isso. Então, parabéns aí à Secretaria da Educação por mais a realização deste simpósio de educação, que é muito importante para a nossa educação e cultura em Guaxupé.
Temos também aqui leilão de carros lotou o Clube dos Macacos.
Pois é, Leandro, desde 2006 que não eram realizados esses leilões de veículos apreendidos pela PM. É carros batidos ou carros sem documentos que a polícia militar vai apreendendo, e já tiveram aí um total aí nesse leilão de 616 veículos, sendo 217 carros e 409 motos. Foi um sucesso o leilão, e com isso também alivia os espaços das empresas que são responsáveis por esse pátio de apreensão de veículos. Então foi um sucesso esse leilão. Espero que os próximos sejam num período mais curto de tempo, para que não fique um volume tão grande de veículos parado nos pátios das empresas autorizadas.
Guaxupé entre as maiores empresas de 2013.
Pois é, Guaxupé, para nós aqui, é um orgulho ter essa empresa em Guaxupé. É a maior usina, é a maior cooperativa de café do mundo. E ela foi mais uma vez premiada aí pela revista Exame entre as maiores do Brasil. Então está de parabéns à diretoria da Guaxupé, os cooperados, apesar que no momento estamos passando aí uma crise de preço no café, mas eu acredito que o governo federal vai ter sensibilidade para atender às reivindicações dos cafeicultores e que normalize essa situação do preço do café, porque para nós, a nossa região aqui depende muito desse valor do café, que isso é o que movimenta a economia na região. Mas mais uma vez, parabéns a Guaxupé por essa conquista.
Certo. Assunto do momento, Mozart, é o Papa no Brasil. Vamos ouvir aqui a reportagem da Agência Rádio Web e já já o comentário de Mozart Faria. Papa esbanja simpatia pelas ruas do Rio de Janeiro e se encontra com Dilma.
Um dia para ficar na memória dos brasileiros, dos cariocas, com o Papa Francisco percorrendo as ruas em um carro comum, com a janela aberta, cercado pelas pessoas e abençoando uma criança. No centro do Rio, o Papa trafegou em carro aberto pelas ruas do centro da cidade. Depois do desfile no Papa Móvel, o pontífice teve o seu primeiro encontro oficial no Palácio da Guanabara, sede do governo estadual. Durante o encontro com o Santo Padre, a presidenta Dilma Rousseff comparou a preferência do Papa pelos menos afortunados com a vontade política do país no combate à desigualdade social e destacou a sensibilidade do pontífice.
Por seu sacerdócio entre os mais pobres, que se reflete até mesmo no próprio nome escolhido como Papa, uma homenagem a São Francisco de Assis, sabemos que temos diante de nós um líder religioso sensível aos anseios de nossos povos por justiça social, por oportunidade para todos e dignidade cidadã. Lutamos contra um inimigo comum, a desigualdade, em todas as suas formas.
Falando em português, o Papa Francisco cativou a todos.
Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Venho em seu nome para alimentar a chama de amor fraterno que arde em cada coração.
Depois da chegada, com muita emoção no Rio de Janeiro, o segundo dia está reservado para o descanso do Santo Padre. Mas, em se tratando do Papa Francisco, que gosta de improvisar, não é possível prever se ele realmente vai cumprir essa agenda. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Antônio Martins.
São 11 horas e 53 minutos. Mozart Faria aí nos seus comentários. Qual você acha que vai ser a visão do Papa aqui no Brasil diante tantas manifestações que a gente está tendo aí, Mozart?
Pois é, o Papa é uma simpatia, né? Isso já desde da sagração dele como Papa, nós já vimos que é uma pessoa simples, humilde, e está pela própria escolha do nome, Papa Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. A gente já vê que ele está... A sua visão é a de humildade. E isso é muito importante. Esse movimento que nós estamos tendo no Brasil, ele deu um exemplo ontem, eu assisti pela televisão, ele saindo num carro simples, num carro praticamente popular do aeroporto, da base aérea do Galeão, para ir para o centro da cidade, e com vidro do carro aberto e acenando pelo povo, quando o povo, naquele congestionamento ali, acho que foi uma falha muito grande da estrutura da passagem do Papa, porque ele ficou ali num congestionamento que não era para ser, né? Mas ele teve a humildade e a autoconfiança que ele estava fazendo bem, veio pelo bem e foi respeitado. Então, isso eu acho que ele vai nos dar um exemplo. Infelizmente, com todo esse calor humano que ele recebeu, teve lá no Rio de Janeiro alguns baderneiros, bandidos, vamos assim chamar, que tentou macular essa imagem do Brasil, mas eu acho que isso, a manifestação de carinho e de respeito ao Papa vai superar essa selvageria que está acontecendo no Brasil. Sou favorável à manifestação pública, tem que ter essa manifestação, o povo tem que reclamar, reivindicar seus direitos, certo? Eu defendo essa tese, acho que tem que ser assim, mas selvageria a gente é contra, porque precisa respeitar as pessoas e o patrimônio público e privado. Mas eu acho que o Papa Francisco vai levar uma boa imagem do Brasil, que é o que nós esperamos, e vai deixar também uma boa imagem aí de simplicidade, humildade, para que nossos dirigentes também comecem a pensar nesse sentido.
Certo, Mozart. Algum comentário aí? Parece que você destacou aqui para a gente AVV.
Ah, não tem dúvida nenhuma. Uma notícia boa, que a Samira Jorge Moisés está reestruturando aí a AVV, Associação de Valorização à Vida. Isso foi uma associação, uma entidade que por muito tempo cuidou dos dependentes químicos e em Guaxupé, mas teve um período aí que teve as atividades encerradas e agora está voltando a se reorganizar. Então, estão convidando as pessoas a participarem hoje de uma assembleia que será realizada lá na sede da VV, a Rua Vicente Frota, 156, às 19 horas, para a reativação, a composição da nova diretoria, mudança de estatuto. Então, quem puder participar é muito importante, é uma entidade que merece todo o apoio e todo o crédito, principalmente com a Samira Jorge Moisés na cabeça. Então, está de parabéns a Samira e sucesso mais uma vez nesse empreendimento aí.
É isso, não é, Moser?
É, Leandro, chegamos ao final aí, vencendo o nosso prazo. Agradeço aos ouvintes da comunitária e ao meu Leandro, uma boa tarde a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.
Muito obrigado, Moser. Quinta-feira aí, aqui na Rádio Comunitária. E aí, trazendo algum vereador, alguma presença política para falar sobre os assuntos aí em dinamismo e em questão da nossa cidade. Obrigado, Moser. Até a próxima quinta-feira.
Até a próxima.
E ainda tem um pouquinho de Guaxupé aí em foco, a pedido do nosso ouvinte Hernani. A gente vai ouvir Conrado, Paixão Proibida, no nosso intervalo musical.
Intervalo musical.
Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão que é proibida só porque sou pobre demais. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza, sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensam que a pobreza é lixo e que rapaz pobre não tem coração. Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão que é proibida só porque sou pobre demais. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza, sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensam que a pobreza é lixo e que rapaz pobre não tem coração. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza, sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensam que a pobreza é lixo e que rapaz pobre não tem coração. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza, sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensam que a pobreza é lixo e que rapaz pobre não tem
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Meu dia 2. Ouça nossa rádio também pela internet, acessando nosso site www.87fm.com.br. Chega ao fim mais um Guaxupé em Foco. Obrigado por todo mundo que está sempre aí na sintonia, sempre ouvindo a nossa rádio comunitária. O Guaxupé em Foco volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa cidade. Lembrando que amanhã tem o Espaço FAT Reprise. O Espaço FAT está de férias. E amanhã vai a entrevista do dia 29 de maio de 2013 com a enfermeira Ana Carolina. A gente vai saber amanhã, às 11 horas da manhã. Tchau para todo mundo e até mais.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural. Universo Oi Guaxupé.